O que é importante saber sobre isso?
Pois bem, na tua introdução, tu falaste sobre a questão do fato do príncipe, né? O que é importante saber? O direito do trabalho, ele não pode ser analisado de uma forma isolada, os seus artigos e os seus dispositivos e as medidas provisórias do governo. Tem que ser analisado de uma forma sistemática. E eu vou, ao longo da entrevista, eu vou dizer por quê, né? A gente teve algumas situações em que o próprio presidente colocou a respeito de que os prefeitos e os governadores seriam os responsáveis pelas demissões das empresas, e aí isso seria caracterizado como fato do príncipe, que está previsto na própria CLT, né? Mas o que importa aqui, na verdade, todo esse complexo de medidas provisórias e ajudas governamentais é para preservar o emprego e a renda, não é para facilitar a demissão, né? Então isso que é importante a gente entender nesse momento. O empresário que acha que tem a facilidade de demitir hoje vai enfrentar, pelo contrário, dificuldades, porque a ideia é tentar manter a empresa viva, por óbvio, mas também manter as pessoas com renda e com, mesmo diante desse cenário de ter que reduzir trabalho, reduzir jornada, enfim.
Claro. Esse, digamos assim, termo jurídico, né, o fato do príncipe, ele tem um contexto, né, um conceito. O senhor poderia explicar?
Sim, eu vou ser breve aqui na questão histórica, até porque é interessante para os ouvintes saberem, né? Por que fato do príncipe? Porque realmente isso remonta lá para a época do Império, né? Isso vem através da relação dos particulares com o Estado, né, com o governo, vamos dizer, imperial, vamos dizer assim, em que no direito administrativo a gente chama mais ou menos o seguinte exemplo: a pessoa fez um contrato com o rei, né, o rei morreu, e aí o príncipe resolveu, por vontade própria, porque não gostou da pessoa lá, rescindiu o contrato e a pessoa ficou com prejuízo. Por isso é o fato do príncipe, ou seja, a partir de um ato discricionário do governo municipal ou estadual, ou até federal, né, em que impossibilita financeiramente a empresa continuar com as suas atividades, e aí teria que rescindir contratos de trabalho, enfim, o governo teria uma participação nas rescisões, nessas indenizações, né? A exemplo disso é o FGTS. Isso está lá no artigo 486 da CLT, tá? Então, assim, uma paralisação definitiva das atividades empresariais, a indenização do FGTS, por exemplo, essa multa de 40%, ficaria a cargo do governo responsável pelo decreto, vamos dizer assim. O problema todo é caracterizar isso como fato príncipe nesse momento, né? Assim como o presidente naquele momento colocou, os prefeitos vão ser responsabilizados, não é bem assim em razão do cenário que a gente está tendo de pandemia. Os governadores e os prefeitos não fazem esse tipo de ato de fechamento das empresas, mesmo que temporariamente, por uma vontade própria, né? Eles fazem para preservar a saúde de todos. Então, por isso que eu digo que o direito do trabalho precisa ser analisado num contexto sistemático, e não simplesmente, se a gente olhar pelo artigo 4.6 da CLT, o empresário vai ler e vai dizer, então eu posso demitir, né?
Uhum. Nossa, realmente é importante a gente entender isso, mas a gente está numa situação, quase uma sinuca de bico, né, doutora Alexandre, dá para dizer assim, porque se por um lado foi ofertado uma série de, digamos assim, empréstimos, né, de linhas de crédito, nem todo mundo tem acesso, não é todo empresário que tem essa questão de manter ou não o negócio, de estar adaptado para fazer transformações digitais, tecnológicas, que seria uma solução, nem todo mundo está, não é só um suporte tão simples assim de oferecer uma linha de crédito ou de permitir que seja demitido para salvar empresas, né? Como advogado, né, pensando na questão jurídica entre quem empreende, quer manter sua empresa viva, e quem trabalha e depende desse emprego, o que é, nesse cenário, o que é, digamos assim, o direito tem a oferecer para poder resolver ou, quem sabe, até pensar soluções?
Atualmente a gente tem algumas ferramentas que o governo possibilitou através das medidas provisórias, a 927 e a 936. Tá? Elas falam em antecipação de férias, falam em redução da jornada de trabalho e até suspensão do contrato, né? Ou seja, eu suspendo o contrato por até 60 dias e a pessoa vai receber o teto do seguro-desemprego, né? Ou seja, o governo subsidiando esse contrato suspenso. Tá? O problema todo é que a gente agora, nós estamos num momento crucial, porque muitas empresas já se utilizaram de todas essas medidas, né? Através dos seus escritórios de advocacia, ou até escritórios de contabilidade, enfim, ou seja, já esgotaram as medidas, né? Muitas delas já esgotaram as medidas. Então, nós estamos aguardando um decreto da Presidência da República que vá prorrogar esses prazos de suspensão e redução de jornada. Me parece que esse é uma expectativa em que todos estão tendo para ver se as empresas conseguem sobreviver nesse período, né, para que não haja ali na frente uma necessidade de recontratação de todos os empregados, enfim. Claro que alguns deles já vão ser necessárias as dispensas, né? Os desligamentos já estão ocorrendo aí na região da Serra, na região de Caxias do Sul, na região metropolitana de Porto Alegre, já estão ocorrendo. Porém, o empresário que acha que vai ter, de certa forma, desonerado das rescisões dos contratos, pode estar se iludindo com isso. E aí aqui eu chamo a atenção. Existem outras formas das empresas se utilizarem, até buscar um acordo extrajudicial na própria Justiça do Trabalho. Os juízes do trabalho estão muito mais flexíveis, inclusive quando se trata de acordos trabalhistas. Por quê? A Justiça do Trabalho tinha um problema de que era um pouco resistente para parcelamentos de rescisões dos contratos. Hoje não. Hoje é muito mais seguro para o empresário buscar eventualmente o sindicato da categoria, e se não tem uma boa relação com o sindicato, existem outras formas, e aí procura o seu advogado, né, de fazer esses parcelamentos na própria Justiça do Trabalho, do que ficar se aventurando em facto príncipes ou até força maior, e aí o juiz indefere. Tem um caso emblemático, né, da churrascaria Fogo de Chão, que aconteceu lá no Rio de Janeiro, isso correu o Brasil inteiro. O juiz, ela entrou com, mandou os empregados buscar a justiça, sem pagar nada. O juiz do trabalho mandou reintegrar o trabalhador, ou seja, anulou as rescisões, e ela teve que pagar multa do artigo 477 e multa do FGTS, enfim, entende? Então existem essas alternativas. Em caso de desligamento, procure seu advogado para os parcelamentos das rescisões. Né? Porque os empregados também sabem da dificuldade das empresas, sabem da necessidade do momento, e é muito melhor eles pegarem um parcelamento agora do que eventualmente ter que ficar brigando na Justiça do Trabalho e resolver isso, sei lá, daqui a quanto tempo. Né?
Entendo. Olha quanta coisa importante, né? Nesse momento muito valioso esse tipo de entrevista, de informação, doutor Alexandre, porque as pessoas realmente não sabem o que fazer. Ninguém nem está sabendo como lidar com o auxílio emergencial, né, as novidades. É um tempo novo. O senhor acredita que vai nascer jurisprudência ou novidades para regrar? Eu digo, falo novidades no aspecto jurídico mesmo, para poder regrar esse momento que a gente está vivendo?
Aí é uma análise jurídica, eu não tenho dúvida. Tá, eu não tenho dúvida que o direito do trabalho e a justiça do trabalho vai ter que ser muito mais conciliador e muito mais flexível do que já é. Né? Porque a gente teve sempre uma ideia de que a justiça do trabalho, isso pessoas leigas, né? Que a justiça do trabalho tende ao lado do empregado. Né? E, na verdade, a gente, como operador do direito, vê que não é bem assim. Né? Se faz algo correto, algo dentro da lei, algo estudado, o juiz do trabalho não tem como criar leis, né? Ele faz dentro daquilo que já existe no ordenamento jurídico. Então eu não tenho dúvida que a construção nova agora é tentar buscar salvar as empresas, né? Preservar as empresas e preservar o interesse dos trabalhadores, até porque nós estamos passando por uma era em que vai existir muito mais trabalho informal do que o trabalho com CLT, o trabalho com carteira assinada. A gente vê a uberização, os aplicativos, os, né, outros meios de produção aparecendo, né? Então, ou seja, a ideia toda do governamental, através das medidas provisórias e da Justiça do Trabalho também, é que se preserve o emprego com carteira assinada, porque é bom para todo mundo, é uma segurança para o trabalhador, ele tem acesso à previdência do INSS, o governo arrecada, ou seja, a empresa tem segurança de que eventualmente não vai ser demandada na Justiça do Trabalho com uma ação de vínculo de emprego. Então, me parece que assim, a ideia atual, o que surge, é um modelo muito mais conciliador de preservação do sistema como um todo. Porque, do contrário, nós vamos ter pessoas mais empobrecidas, meios de produção mais enfraquecidos. A gente daqui a pouco vai estar produzindo menos e importando mais, o que é muito ruim para a nossa economia. Nós precisamos produzir, o que gera riqueza é a produção. O que gera riqueza é o polo de Caxias do Sul, né, para o estado do Rio Grande do Sul. Então é por isso que é importante essas preservações todas.
Claro.
Né? Então busque o empresário que está com dificuldade financeira, primeiro, meu conselho, divida isso com seus empregados, né? Flexibilizem, eventualmente, se as empresas têm resistência, mas procure o sindicato, negocie com o sindicato das categorias para que consiga remediar. Olha, eu tenho um auxílio que eu não estou conseguindo manter, eu vou precisar tirar. É muito melhor a negociação através do sindicato do que tomar medidas que depois possam ser prejudiciais para a própria empresa.
Ok, muito bem colocado. Doutor, muito obrigado, um forte abraço, um bom dia, boa semana.